Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer a presença da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, assim como do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional Brasileiro, senador Rodrigo Pacheco. Agradecer a presença dos meus colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin. Agradecer a presença da composição plenária do Tribunal Superior Eleitoral, aqui à mesa, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, ministro Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach. Também agradecer a presença da ministra Maria Cláudia Buccanelli. Agradecer a presença do presidente do Tribunal de Contas da União, grande parceiro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Bruno Dantas, do Corregedor Nacional de Justiça e ex-ministro dessa casa, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, também do ministro do Superior Tribunal de Justiça, ex-ministro dessa casa, o ministro Mauro Campbell Marques. Agradecer a presença do Procurador-Geral Eleitoral e Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, em seu nome cumprimentar todos os membros do Ministério Público que trabalharam nos 27 estados e no Distrito Federal. Agradecer a presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti, também agradecendo a participação de todos os advogados dos conselhos regionais da OAB, da Seccional Nacional. Agradecer a presença da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Renata Gil, agradecendo em seu nome a atuação dos juízes eleitorais em todo o Brasil. Agradeço também a presença dos encarregados, embaixadores da Alemanha, dos Estados Unidos da América e da União Europeia, os senhores integrantes das organizações internacionais que vêm realizando um trabalho já há muito tempo para auxiliar, para fiscalizar e para auditar as eleições no Brasil, a OEA, a Uniore, a CPLP, o Centro Carter, o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, a Rede Mundial de Justiça Eleitoral, a Associação Mundial de Organismos Eleitorais, o Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul, o Conselho de Especialistas Eleitorais da América Latina, a COPAL, Comunidade Permanente de Partidos Políticos da América Latina e Caribe, senhores e senhoras convidados, observadores internacionais. Agradecer aqui a presença da imprensa, dos senhores e senhoras jornalistas. Nós já estamos com aproximadamente 99% das sessões totalizadas. Aguardamos para iniciar essa coletiva, aguardamos a eleição matematicamente definida para o segundo turno, a eleição para presidente da República, matematicamente já está definido que haverá segundo turno. Em rápidas palavras, eu queria primeiro agradecer aos 27 tribunais regionais eleitorais, aos milhares de juízes eleitorais e promotores eleitorais, aos 22 mil servidores da Justiça Eleitoral e a 1 milhão e 800 mil mesários que puderam tornar, como nenhum de nós aqui nessa mesa tinha qualquer dúvida, puderam tornar as eleições gerais de 2022, eleições seguras, tranquilas, harmônicas, com paz. Nós tivemos um dia inteiro de eleições na absoluta tranquilidade, o que não significa, obviamente, que não houve intercorrências, como em qualquer outra eleição, mas chegamos ao final desse dia com a certeza de que a Justiça Eleitoral cumpriu novamente a sua missão constitucional de garantir segurança e transparência nas eleições. Eu reitero aqui o que já tive a oportunidade de dizer pela manhã, que a sociedade brasileira demonstrou a sua grande maturidade democrática. as eleitoras e os eleitores se dirigiram às sessões eleitorais, votaram, escolheram os seus candidatos em absoluta paz e absoluta segurança. Agradeço todos aqueles que, de uma forma ou outra, participaram dessa grande festa da democracia. Agradeço, como já fiz também de manhã, à imprensa, jornalistas e todos os jornalistas, que muito nos auxiliaram, principalmente para divulgar o teste de integridade, o projeto piloto de biometria, para divulgar as novas urnas, ou seja, para tornar cada vez mais transparente o que sempre foi transparente, para mostrar que é seguro o que sempre foi seguro, para mostrar que as urnas eletrônicas, elas representam exatamente no boletim de urna a vontade popular que foi digitada em cada uma das sessões eleitorais. Nós tivemos, e aqui me parece importante esse número, nós tivemos um número de abstenção semelhante à média das outras eleições, em torno de 20,89%. A eleição passada, em 2020, foi um pouquinho maior, 23,15%, mas, obviamente, em virtude da pandemia, isso acabou elevando um pouco o número de abstenção. Mas a média, em torno de 20%, permaneceu. Mas o dado que me parece mais interessante é que, daqueles 80% que compareceram, nós tivemos o menor número histórico desde 2014 de votos em branco ou votos nulos. Nós tivemos metade dos votos em branco e nulos, por exemplo, da eleição de 2018. Em 2018, entre votos em branco e votos nulos, nós tivemos 8,8. Então, dos 80% que compareceram, 8,8. Nós tivemos só 4,20%. Ou seja, aproximadamente 7 milhões e 500 mil pessoas que compareceram a mais para votar realmente em candidatos, deixando de votar nulos, deixando de votar em branco. Talvez porque é uma eleição acirrada, mais polarizada, as pessoas acabaram votando mais. Isso, já adianto, porque sei que será objeto de pergunta, isso talvez, e nós vamos analisar melhor, talvez tenha sido um dos motivos, um dos motivos concorrentes para que tenha ocorrido filas em alguns locais, porque é diferente uma pessoa chegar e anular o seu voto ou votar rapidamente em branco do que escolher as cinco opções. Isso, logicamente, leva um tempo a mais. Mas é um dado interessantíssimo, porque representa uma maior participação efetiva na escolha dos dirigentes do país. Não tivemos nenhuma intercorrência gravíssima relacionada a questões políticas e ideológicas. A ocorrência mais grave, que eu já me referi anteriormente, foi em São Paulo, mas sem nenhuma relação com as eleições. Então, não há nada que tenha saído das características normais de todas as eleições. Aqueles eleitores e eleitoras que estavam na fila até as 5 horas tiveram a oportunidade de votar normalmente. Não houve nenhum atraso para apuração, para totalização dos votos. Nós começamos às 5 horas, encerrada a votação às 5 horas, já começamos a totalizar. Alguns estranharam que no começo da totalização o percentual era baixo. Obviamente porque, diferentemente de outros anos, em que se aguardava 2 horas o estado do Acre terminar as eleições, e após 2 horas sair o primeiro boletim, nós começamos imediatamente. Quando deu 2 horas, já estávamos na média normal de 26%, 27%. Não houve nenhum atraso, nenhum problema na totalização. Estamos chegando, como eu disse antes, das 10 horas, estamos chegando quase a 100% da totalização. Eu repito o que venho sempre dizendo, somos é uma das quatro maiores democracias do mundo e a única democracia que apura todos os votos no mesmo dia. Novamente, é a Justiça Eleitoral obteve sucesso no seu trabalho apurando os votos para presidente da República, senador da República, governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, 513 deputados federais e milhares de deputados, um milhar pelo menos de deputados estaduais. Eu quero aqui dizer que tivemos, se podemos afirmar que houve alguns vencedores nesse dia, eu diria que são dois os grandes vencedores. O primeiro é a sociedade brasileira, que demonstrou novamente maturidade, consciência, tranquilidade e harmonia para votar. E o segundo é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral que mostrou competência, agilidade, seriedade e total transparência na apuração e divulgação dos votos. Agradeço e estou à disposição para as perguntas. Obrigado. É para a Justiça Eleitoral. Muito obrigado.
Boa noite, ministro. Álvaro Couto, da TV Bandeirantes. Minha primeira pergunta é sobre algo que você já citou brevemente, que foi as filas em sessões de votação. Eu gostaria que você explanasse um pouco mais os motivos dessas filas, dessa demora em algumas sessões eleitorais também, e também qual vai ser a estratégia para o segundo turno para evitar esse problema que a gente viu hoje.
Nós vamos, como eu disse, nós vamos analisar, obviamente, em cada localidade pode ter ocorrido algo diferente, mas, em princípio, são algumas causas concorrentes. 7 milhões e meio de pessoas que normalmente votavam em nulo ou em branco, realmente escolhendo cinco candidatos, isso leva um tempo a mais. Houve também a alteração a favor do eleitor, da eleitora, de que escolhendo um, demorava um pouquinho mais, né, um segundo a mais em cada intervalo, exatamente para que pudesse fixar se era aquele o seu escolhido. Tivemos, diferentemente das eleições passadas, que não houve essa possibilidade em virtude da pandemia, nós tivemos a utilização da biometria. Em alguns casos, algumas oportunidades, a biometria não estava pegando. Isso é um problema que alguns especialistas disseram. A utilização de 2 anos de álcool em gel, às vezes, dificulta o reconhecimento. Nós vamos verificar isso para regularizar. E, eventualmente, a necessidade um pedido para que os horários sejam mais divididos entre os próprios eleitores. Nós vamos analisar o pico de horários. São concausas, né, que todas serão analisadas. Para o segundo turno, exatamente.
Boa noite, presidente.
Agora, lembrando que o segundo turno, em alguns estados, será um único voto. É para presidente da República, e outros 2 votos, já diminui bastante o tempo também.
Boa noite, presidente. Eu sou Isabela Camargo, da Globo News. A Justiça Eleitoral passou boa parte deste ano fazendo uma campanha de conscientização sobre o sistema eletrônico de votação. Analisando os primeiros dados, o senhor entende que esse recado chegou ao eleitor? E ainda nesse escopo, queria que o senhor fizesse também uma primeira avaliação do teste de integridade, eu estou falando do programa piloto, com a utilização da biometria.
Eu não tenho, nunca tive, e acho que aqui eu posso falar em nome do Tribunal Superior Eleitoral, eu nunca tive e não tenho, continuo não tendo dúvidas que a imensa, esmagadora maioria da população brasileira acredita fielmente nas urnas eletrônicas. E o comparecimento hoje e o aumento dos votos válidos demonstra exatamente essa confiança na Justiça Eleitoral. Então não tenho nenhum problema em afirmar que a Justiça Eleitoral, ela, atacada que foi, fez a publicidade necessária para mostrar a sua transparência, e a população é que já sabia da transparência da Justiça Eleitoral, simplesmente veio e confirmou isso com esse grande comparecimento e esse grande número de votos válidos hoje.
O programa piloto?
Nós vamos analisar ainda, do ponto de vista operacional, foi um sucesso. Não houve nenhuma intercorrência, não houve nenhum problema. Os eleitores, e agradeço novamente aqui a imprensa, que detalhou bem para os eleitores que era um projeto piloto de verificação de urnas, não seria um segundo voto. Então, do ponto de vista operacional, foi muito bem. Agora nós vamos analisar se do ponto de vista de aumento da efetividade na transparência é ou não necessário. Isso será feito nos próximos dias.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Cláudia Bontempo, da TV Globo. Eu gostaria de saber de uma avaliação do Tribunal Superior Eleitoral sobre o impacto das fake news no processo eleitoral este ano e saber se essas novidades do um segundo, proibição de armas e o horário unificado no país inteiro, se isso vai se manter para as próximas eleições.
Eu começo pela segunda questão, tudo será mantido. Tudo será mantido até porque se demonstrou total êxito. Tanto na questão dos celulares quanto na questão das armas, não há necessidade alguma das pessoas irem armadas votar. Não há necessidade alguma de, no dia das eleições, ficar transportando armas para clubes de tiro. Então, isso foi um sucesso. A questão do celular também foi facilmente resolvida. Todos os eleitores e eleitoras, ou a grande maioria, percebeu que não há nenhum custo pessoal em se deixar por poucos minutos o celular visível e depois retirar esse celular. Então, será mantido da mesma forma.
Das fake news.
A questão das fake news, o combate às fake news nas eleições se iniciou na gestão da ministra Rosa Weber, no Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, nas eleições de 2018, permaneceu... e foi sempre uma corrida de bastão e um aperfeiçoamento nas gestões do ministro Luiz Roberto Barroso, depois na gestão do ministro Edson Fachin, e, na verdade, para não ser injusto, um pouco antes da gestão da ministra Rosa Weber, na gestão do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux montou a primeira, eu diria assim, o primeiro grupo de combate à desinformação. Isso vem sendo feito de forma sucessiva, e eu poderia dizer que o Tribunal Superior Eleitoral foi extremamente ágil no julgamento de todas as ações, todas as representações de combate à desinformação, ao discurso de ódio, às fake news. Então, me parece que não tenha tido grande influência nessas eleições.
Obrigada.
Ministro, boa noite. Dalton, da EPTV. Gostaria de fazer duas perguntas para o senhor, ainda sobre as filas, com base na resposta do senhor. Insistir se não é um momento adequado agora desse recado para o eleitor em relação ao pico, ao horário de pico, se o senhor acha que já é, se o eleitor já deve se programar para buscar um outro horário ou não, se o senhor pode mandar esse recado. E complementando, uma análise do senhor sobre a experiência do horário único de votação no país, unificando os fusos horários.
Bem, nós, como eu disse, nós vamos analisar ainda em cada localidade, principalmente nos locais onde a fila foi maior, nas sessões eleitorais, se isso derivou do horário de pico. Como eu disse, são várias concausas que temos que analisar. Então, seria prematuro agora pedir para o eleitor alterar o seu horário, até porque o que ocorreu numa sessão pode ser diverso do que ocorreu na outra. Eu acredito que a definição de um horário único para o término das eleições foi extremamente benéfico para a Justiça Eleitoral e para a divulgação dos dados rapidamente. Antes da próxima pergunta, eu queria agradecer também aqui a presença dos presidentes da Associação Nacional dos Procuradores da República, da CONAMP e da JUF, que também são grandes parceiros da Justiça Eleitoral.
Boa noite, ministro Henrique Lessa, do Correio Brasiliense. O senhor citou na sua fala que um dos motivos da baixa, do número baixo de nulos nesta eleição poderia ser pela polarização política. O senhor teme que no segundo turno essa polarização possa acarretar em violência política? Como o tribunal está preparado para essa possibilidade? E uma segunda pergunta. O senhor comentou que os boletins de urna internacionais começaram a ser divulgados bem antes do tribunal publicizá-los. Isso gerou a produção de algumas fake news em função dessas votações no exterior que se encerraram antes da votação aqui no Brasil. Obrigado.
Bem, em relação à primeira questão, obviamente que acredito que não. Veja, o que a sociedade brasileira demonstrou hoje, as eleitoras e os eleitores, foi extrema maturidade democrática. Não há por que acreditarmos que isso não ocorra no segundo turno. E o que ocorreu não é que o Tribunal Superior Eleitoral não publicizou os BUs. Os BUs, isso é muito importante, a questão é muito importante. Os BUs, eles são colocados na sessão eleitoral imediatamente após o término da votação. Encerrada a votação nas sessões eleitorais do exterior, estavam publicizados. Eles não entram ainda aqui na totalização, aí a necessidade de se aguardar às 17 horas. Então, obviamente, eventuais fake news serão apuradas.
Olá, ministro, olá a todos da mesa. Eu, Luciana Lima, eu sou do canal Meio, e eu gostaria de saber o seguinte: a gente vai ter agora no segundo turno uma disputa bastante acirrada entre os dois candidatos a presidente. Eu gostaria de saber se o senhor, ministro Alexandre, espera que esse acirramento aí na disputa vá produzir mais ataques ao próprio sistema eleitoral, o senhor acha que isso tende a diminuir? E uma outra pergunta que eu tenho é o seguinte: eu queria saber a avaliação do senhor sobre o chamado às Forças Armadas para atuarem como entidade fiscalizadora das eleições. E o senhor acha que isso foi um acerto? E esse papel, o senhor acha que no segundo turno deve ser desempenhado pelas Forças Armadas?
Veja, eu começo pela segunda questão. As Forças Armadas foram convidadas a participar como entidades fiscalizadoras, assim como inúmeras outras instituições, inúmeros outros órgãos participaram. Hoje, nós encerramos o primeiro turno sem nenhuma intercorrência de nenhuma das entidades fiscalizadoras, todas elas colaborando para que a Justiça Eleitoral pudesse, como está fazendo nesse momento, pudesse, de forma transparente, de forma ágil e célere, proclamar os resultados eleitorais. Em relação à primeira questão, o acirramento das candidaturas, das campanhas no segundo turno, é um acirramento político. Será um acirramento político, não acredito que haja nem ataques maiores à Justiça Eleitoral, até porque, novamente, a Justiça Eleitoral mostrou a sua competência, a sua transparência na apuração, na totalização. Novos 27 senadores foram eleitos com base na legitimidade do voto computado pela Justiça Eleitoral, novos 513 deputados. Então, acredito que a era de ataque à Justiça Eleitoral já é passado.
Boa noite, presidente. André Spigariotto, do The New York Times. Presidente, o Poder Executivo editou uma norma no começo do ano estabelecendo que idosos poderiam participar das eleições e assim obter a prova de vida para o INSS. O tribunal já dispõe de dados que atestem uma maior afluência de idosos às sessões eleitorais, e o senhor acredita que isso pode ter de alguma maneira influenciado o resultado ou a amostra dos eleitores que participaram do processo eleitoral hoje?
Não, nós não temos ainda esses dados. Esses dados serão abertos depois para verificar eventuais abstenções. Não acredito que tenha ocorrido algum impacto em relação a isso, até porque os números, principalmente da abstenção, os números mostram que seguiu a média de vários anos. Então, me parece que não tem havido um impacto em relação a isso.
Boa noite, ministro. Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, boa noite a todos. O senhor falou, eu queria ainda falar sobre o problema das filas. Teve muita gente, teve muito idoso que acabou não votando porque não conseguiu Não é porque nem não quis, não conseguiu ficar esperando. É, não faltou, talvez, um planejamento melhor dessas da questão das sessões eleitorais? Porque o senhor falou da questão dos votos válidos, mas a ideia não é que todo mundo vote em todos os candidatos, então isso já não devia estar previsto para evitar o que a gente viu hoje em boa parte do país. Não faltou, o senhor não acha que não faltou um pouquinho de planejamento aí da Justiça Eleitoral?
Não, não acho. Inclusive, veja, não há dados estatísticos que idosos tenham deixado de votar. Talvez um idoso ou outro, isso é muito empírico por parte da pergunta. Até porque, como eu disse, a média de abstenção foi exatamente a média das demais eleições e mais gente votou. As concausas nós vamos analisar, porque a Justiça Eleitoral sempre está se aperfeiçoando exatamente para que o eleitor possa votar da maneira mais tranquila possível. Então vamos analisar se houve o maior número desses votos, vamos analisar se a biometria auxiliou, se os horários de pico foram ou não importantes nisso, para que no segundo turno haja uma maior tranquilidade. Já lembrando o eleitor, como fiz anteriormente numa questão do seu colega, lembrando que no segundo turno, em grande parte dos estados, será um voto só, em outra parte, dois votos. Então isso naturalmente acelerará. Agradeço.
Olá, presidente. Luísa do Valor, tudo bem? Os resultados, eles acabaram ficando bem apertados, né? Diferentemente do que mostravam as pesquisas eleitorais e principalmente bem diferentes do que apontavam alguns estados. Eu queria saber primeiro se os senhores acham que isso pode dar margem para mais questionamentos em torno da lisura do processo eleitoral. E também queria que o senhor esclarecesse qual o papel da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral na fiscalização e no acompanhamento dessas pesquisas. Obrigada.
Veja, não há o Tribunal Superior Eleitoral, ele só registra as pesquisas. O Tribunal Superior Eleitoral não tem nenhum envolvimento em relação às pesquisas eleitorais. Se houve discrepância de números entre as pesquisas e o resultado, quem deve explicar isso são os institutos de pesquisa, e aí não cabe à Justiça Eleitoral analisar. Em relação a possíveis investigações de institutos, isso compete ao Ministério Público, se houver, obviamente, algum indicativo de ilícito. Mas acredito que os institutos de pesquisa devam entrar em contato com a imprensa para explicar essas diferenças.
São, ministro, a possibilidade disso dar mais margem para ataques à Justiça Eleitoral, isso é uma preocupação para o segundo turno?
Não, nenhuma, porque a Justiça Eleitoral ela não se vincula a pesquisas, a Justiça Eleitoral se vincula ao voto do eleitor e da eleitora.
Boa noite, ministro. Débora Álvares, da Agência Estado. Ministro, as pesquisas são um dos pontos que a campanha do presidente Jair Bolsonaro pretende usar para possivelmente questionar um eventual resultado desfavorável. Mas existem outros, o documento do PL que foi apresentado. Eu queria saber também se os senhores receberam alguma contestação da checagem do Ministério da Defesa e como que os senhores estão se preparando para esse possível questionamento, se os senhores têm uma preparação de uma resposta, se existe alguma questão jurídica que os senhores estão preparando, se os senhores já foram confrontados com isso também.
Nós estamos proclamando o resultado hoje, os resultados estamos indicando, daqui a pouco já teremos 100%, não há nenhuma contestação. Eu cheguei a dizer na entrevista anterior que eu, como corintiano, contesto até hoje a final Corinthians Internacional. Peço perdão aqui à ministra Rosa, que é torcedora colorado, mas contesto até hoje aquela vitória do Internacional em relação ao Corinthians com aquele gol que bateu a bola na trave. Se tivesse VAR hoje, dificilmente seria gol, mas a contestação fica comigo mesmo, né? Porque a vitória foi decretada e será feita da mesma forma quem contestar de forma fraudulenta, como fez o PL, com aquele documento falso e fraudulento que está sendo investigado não só no inquérito por mim, como também pelo ministro Benedito Gonçalves. E em relação às Forças Armadas, nós não recebemos nenhum documento das Forças Armadas. Bem, agradeço a todos, né, a jornada longa de todos, os jornalistas, os observadores, além das missões internacionais, também quero agradecer aqui as missões nacionais de observação, representadas nesse momento pela missão de observação da USP, da Universidade de São Paulo. Agradeço a todos, boa noite e bom descanso.